Alguns receberam anjos sem saber. O que poderia hospedar o Deus homem? O que acontece quando Jesus Cristo vem habitar em sua casa? Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, trago a você um texto do Tel Media Blog, feito pelo professor, autor de livros e pastor João Eduardo Cruz, que tem como título Como Hospedar Jesus em Sua Casa. Hospedar é uma verdadeira arte. No Antigo Oriente Médio, conforme retratado no Antigo Testamento, hospedar alguém era uma prática de extrema honra e valor. Personagens como o patriarca Abraão, que por força de sua hospitalidade, mesmo sem saber, recepcionaram anjos. Diz a Bíblia: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Isso está registrado em Gênesis capítulo 18, versículos 1 e 2. O texto bíblico também ressalta a importância da hospitalidade. Diz em Hebreus capítulo 13, verso 2: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Receber alguém em nossa casa é um desafio que demanda tempo, atenção e cuidado. Isso envolve o preparo de refeições, oferecer acomodação adequada e dedicar a devida atenção à pessoa, em um gesto que conhecemos como fazer sala. Mesmo que a visita seja prolongada, há um sentimento de dever cumprido ao servir bem o nosso visitante. Hospedar pessoas sem prévio aviso pode ser desafiador, mesmo para aqueles lares hospitaleiros, pois pegam os anfitriões desprevenidos. A hospitalidade é, nestes casos, posta à prova, exigindo uma resposta imediata e atenta para garantir uma recepção acolhedora e confortável. Mas, voltando a Abraão, a visita que ele recebeu foi completamente inesperada, mas isso não o impediu de oferecer o melhor que tinha. Mesmo tendo sido surpreendido, o velho patriarca era uma espécie de especialista em hospitalidade. E é sempre bom lembrar que a visita foi de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Embora o visitante tenha sido ilustríssimo, não permaneceu por muito tempo. A reflexão se estende para além da hospitalidade física, abordando a importância de receber Jesus em nossas vidas e lares. Isso se torna ainda mais crucial ao considerarmos a recusa de alguns em acolher Jesus, como bem evidenciado no relato bíblico do centurião em Cafarnaum. Diz assim o relato bíblico: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse relato está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 10. Durante muitos anos, eu tive muita vergonha de receber pessoas em nossa casa. Isso nada tinha a ver com falta de hospitalidade, mas é que morávamos em uma casa muito simples. Eu, minha esposa, quatro filhos apertados em três cômodos bem mal divididos. Por isso, quando alguém fazia menção de nos visitar, ficávamos tensos, imaginando como acolher aquela pessoa em um espaço que até nós nos sentíamos incomodados. Pela posição social dele, é provável que o seu problema não era o mesmo que o meu alguns anos atrás. Não era uma questão de acomodação ou espaço, mas tinha a ver com a forma com a qual ele se via diante de Jesus. O Senhor se admirou da fé daquele homem, da natureza de sua percepção espiritual. Realmente, se formos sinceros diante de Deus, teremos de admitir o quão indignos somos de estar debaixo do mesmo teto que o próprio Deus encarnado. A verdade é que nenhum de nós se vê na condição de receber qualquer autoridade mundial, muito menos o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo e, acima de tudo, aquele que é absolutamente santo. Se você tem dúvidas sobre quão intimidadora pode ser essa presença de Jesus, permita-lhe delinear a natureza de nosso Senhor em pontos mais profundos. Citando primeiro a definição de Michael Reeves, o Verbo de Deus, Jesus, é alguém que se encontra na mais profunda proximidade de Deus e que manifesta a mais íntima realidade de quem Deus é. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de Deus. Pois ele mesmo é Deus. Ele é de Deus. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O pregador escocês Robert Murray McCain traduziu assim essa percepção ao mesmo tempo assombrosa e maravilhosa. Aprenda muito a respeito do Senhor Jesus. Para cada vez que você olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para Cristo. Ele é totalmente encantador. Tal majestade infinita e, não obstante, tanta mansidão e graça. Tudo em favor dos pecadores, mesmo para com o principal deles. Viva intensamente para agradar a Deus. Regozije-se em seus sorrisos. Sinta seus olhos oniscientes, fitos com amor em você, e descanse em seus braços todo-poderosos. Deixe sua alma encher-se de um profundo senso arrebatador da doçura e excelência de Cristo e de tudo o que está nele. Portanto, a conclusão que chegamos é que, embora estejamos recepcionando o ser mais majestoso do universo, ele é também aquele que por amor veio até nós como um de nós, com o fim de que nos tornássemos aquilo que ele é diante do Pai. Isso significa que não há lar em que Jesus se sinta incomodado de estar, desde que haja ali o desejo de recebê-lo. A porta principal da nossa casa, pela qual Jesus irá adentrá-la, é o nosso coração. Ou seja, o Jesus que entrará em sua casa é aquele que for recepcionado em sua vida pessoal em primeiro lugar. Portanto, um lar frequentado por Jesus é onde aqueles que lá estão têm plena comunhão com ele. Naturalmente, creio que você percebeu que não estou falando de uma presença mística, mas encarnacional. Jesus deseja habitar em tua casa. E o meio para que isso ocorra é você. Note que o apóstolo Paulo, quando fala sobre relacionamentos familiares no texto de Efésios, capítulo 5, 18, até o capítulo 6, verso 3, antes de qualquer referência à conduta dos maridos, das esposas e dos filhos, dá uma ênfase muito importante a todos serem cheios do Espírito. Como está escrito em Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E sabemos que ser cheio do Espírito é ter em si a vida de Cristo. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, a Bíblia nos diz: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Cristo deseja mais do que visitar sua casa. Ele deseja se acomodar ali e começar a fazer a diferença na sua família, e você pode ser a porta de entrada. O apóstolo Paulo assim orientou a igreja que se reunia em Corinto. Ele disse: aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do seu marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Isso está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 12 até 14. Enfim, busque ao Senhor como aquele centurião o buscou, mas leve-o para casa. Que seus familiares experimentem da mansidão, bondade e amor que aqueles que se enchem do Espírito naturalmente têm. Você ouviu mais uma leitura do nosso Teomídia Blog. Espero vê-lo novamente na nossa próxima leitura. Até lá!
Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre Igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço: teomidia.blog.br. Conheça também o Teomídia Cast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E, finalmente, você precisa conhecer a Teomídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade: você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teomidia.com. E lembre-se, Teomídia, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.